A Torá aqui em Parshat Tzavim, a Torá fala, começa a falar, até Tzavim Hayom, que de Moshe Rabbeinu, no dia quando ele faleceu, né? Parshat Tzavim é o dia que ele faleceu, Zayin Adar, e ele está falando lá Mussar, no último dia da vida dele, ele está falando Mussar para o povo judeu. E aqui ele pegou o povo inteiro, o clã Israel inteiro, e fez o pacto, até agora, que bruta a Torá, o clã Israel receberam a Torá no Har Sinai. Mas não tinha nenhum pacto que tem que ir lecaim a Torá. Agora, antes de entrar em Eretz Israel, antes do falecimento de Moshe Rabbeinu, ele fez um pacto com o clã de Israel, que vão lecaim a Torá, e o pacto não é só para esses, fala a Torá, não só para esses que estavam, e sim para Atsof Koladorot, até todas as gerações, filhos, netos, bisnetos, todo mundo, entraram nesse pacto, que tem que lecaim a Torá. Porque senão, se não fizesse esse pacto, poderia pensar também, a gente, por que nós temos que ir lecaim a Torá? Os nossos tataravós falaram na Seva Nishma. Tá bom, eles vão lecaim a Torá, mas a gente, nós não falamos nada. Por que nós temos que lecaim a Torá? Então, o fato foi, como a Torá conta para todo mundo, para os filhos, para os netos também, para todo mundo, até a Sof Koladoró, falou Ischem Levatchem, esse pacto, que é Tasheresh Nopo, e aqueles que não estão aqui também. Muito bem. Mas a Pasuk, até Nitzavim Hayom, vocês estão de pé hoje, o Rashi fala alguns pshatim nesse Pasuk, vale a pena prestar atenção e frisar certas coisas. Até Nitzavim Hayom, vocês estão de pé hoje. O Rashi fala, o primeiro pshat é Pasuk, né? Que ele falou que vocês todos estão aqui e vamos fazer o um pacto. Mas o segundo pshat, olha no Pasuk Yud Bet, o Rashi. O Midrash Agadá. O Midrash Agadá. Lama nismecha pashat atem nitzavim leklalot. Rashi pergunta, por que a Torá colocou a Pashá do Tzavim? Tem como acho? Você não tem lugar na mesa? Ah, tá, vou ver. Talvez pode sentar lá para conseguir ver, Rafael. Urashi fala por que a Torá colocou a Pashá do Tzavim logo depois de Pashá Kitavó. E logo depois da Tochachá, das Klalot também, das Klalot. Então Urashi fala assim, Lama nismecha Pashá até o Tzavim le Klalot. Porque mesmo colocou junto. Fala o Rashi, Fisher chamou Israel meia klalot, chasei shtai. Klal Israel ouviram 98 maldições, kutz mimem teshe, betoires koihanim. Fora as 49 maldições, que está em Sefer Vaikra, em Pashat Bechukotai. Horiku pneiam. Eles ficaram, a cara deles ficaram amarela, em susto, assustaram. Vamru, e eles falaram, minho halamod beilo. Quem vai aguentar uma coisa dessas? Tanta coisa ruim, tanto castigo. Eles se assustaram, ficaram amarelos de susto. E Tchim Moshe lefaisam. Moshe começou a acalmar eles. Não, até Mitzavim Hayom. Harbei chastem lamakom. Vocês fizeram muito, muito cas. Muito, aborreceram muito a Kadosh Baruch Hu. Mas não sai Tchim Talia. E Hashem não acabou com vocês. Farei atem kayamim lefanam. Vocês estão de pé aqui. Eu vou tirar bem, o Kilo acalmou ele e falou, não leva tão, assim que parece do Rashi, não leva tão a sério assim. Não é tão sério assim, vocês veem que vocês aborreceram a Kadosh Baruch Hu no deserto tanto, e mesmo assim, se estão de pé aqui, não falta nada para vocês. Assim fala o Rashi. Por isso, a Torá trouxe, logo depois da Tlalot, até Mitzavim Hayom, também vocês estão de pé ainda, não é tão desgrepelas, certo? Daqui pergunta todos os meus forxim, que história é essa? Ok. Então é tudo papo? Todas clarotas, todo castigo? Mas Chabelo falou, não leva tão a sério, não é tão sério, você vê que não aconteceu nada. Então tudo que há, então qual que é o chato? Que as clarotas é tudo papo furado? Não é verdade? É tudo... Não pode ser. A Shem escreveu na Torá que vai ter, e ela é que teve mesmo, infelizmente teve, né? A gente vê que teve tudo. Então, como que Moisés Chabelo acalmou ele, falando, tudo bem, não leva a sério, até me sabe Mayom. Qual que é o chato nisso? Falam os Balei Mussar, muitos falam a mesma coisa, muito importante vocês saberem isso. Qual que é o motivo que Hashem manda sofrimentos para a gente? Qual que é o motivo que Hashem manda castigo às vezes para a gente, sofrimento, doença, por quê? É pelos nossos pecados, é verdade, mas como? Isso é uma vingança? Nós pecamos, então Hashem fala, você pecou, eu vou me vingar de você e mandar um castigo? Claro que não. Não é esse o pshat. Qual que é o pshat mesmo? O que Hashem manda sofrimento para a pessoa? Fala os farim. Isso é muito importante vocês saberem. Sofrimento é uma coisa boa para a pessoa. é uma coisa boa para a pessoa. A pessoa que não sofre, pessoal, não é bom. Não é bom. Se vê na pessoa, se percebe na pessoa, que a pessoa não sofre. O Rashi fala, o próximo Rashi, não sei se vocês viram, mas esse Rashi tem que gravar. O Rashi fala, Hayom, o Rashi fala assim, Aklalot vayisurim mekaimin etchem, umetzivin etchem lefanav. As maldições e os sofrimentos sustentam vocês e fazem vocês ficarem fortes na frente da Kadosh Baruch Hu. E fala o Rashi, o que quer dizer isso? O sofrimento e as klalot fazem a pessoa forte? É sim. Para vocês saberem, não adianta, nós, os seres humanos, infelizmente, são assim. Se ele não sofre, ele está numa boa, ele não faz chuvar, ele não fica sério, ele não amadurece. Não tem jeito. Infelizmente, nós precisamos um pouco mais. Eu falava para vocês, o Rafa Kopperman falava que falar com um bastão se fala diferente. Né? Mesmo se não bate, mas se fala. Certo? As pessoas precisam um pouco de sofrimento. As pessoas só assim, elas ficam, amadurecem, elas olham diferente para a vida. Depois que elas sofreram um pouquinho, a pessoa que não sofre, é muito verdade isso, a pessoa que não sofre, ela não está com nada. Ela, pelo bem, muito poucas pessoas, pelo bem, fazem chuva e vão no caminho certo. Então, isso que a Shem manda, às vezes, sofrimento para pessoas, manda dificuldades para a pessoa, isso, até doenças também, é pelo bem da pessoa. A pessoa fica séria, amadurece, faz chuva, ela olha para a vida e para o mundo de modo diferente. Isso não tem dúvida. Olha, vocês, sei lá, eu conheço certas pessoas, né, que eu vejo que elas são super, não dá para conversar com elas até, poucas, tá? Que eu vejo que elas não passaram por dificuldades. Uma pessoa que não passa por dificuldades, por sofrimento, essa pessoa não é bom. Não é bom. Não tem jeito. Assim que nós somos. Uma vez eu vi um exemplo sobre isso, muito forte até o exemplo. Fogo. Acho que o sábado de Kellen falou isso. Não lembro quem falou. Um dos sábados, tá? Fogo é uma coisa que pode matar a pessoa. Entende? Pode matar a pessoa. Mas mesmo assim, sem fogo nada, a pessoa não consegue viver. Sem o calor do corpo dela, que ela precisa, que é um pouquinho, ela não consegue viver. Então, o fogo, um pouco de fogo é bom para a pessoa. E não só que é bom, sem esse fogo você não consegue viver. Muito fogo pode matar, é verdade. A mesma coisa é Yissurim e sofrimentos também. Sofrimento para a pessoa faz amolece o coração da pessoa. Assim que eles falam na Shon dos Valenussá. A pessoa amolece, ela sofre um pouquinho, tem certas dificuldades na vida, amolece um pouco o coração dela e faz bem para a pessoa. A gente fala, em Halel, a gente fala, Otcha ki amitami vatihi vilishua. O Pshata Pashut, quer dizer, pessoal, eu louvo a Kadosh Baruch Hu que você me respondeu, amitami, me respondeu, e através disso, vatihi vilishua, você me trouxe uma Yeshua. Isso é o Pshata Pashut. Mas tem um Pshat que todos os farim falam, os Hasidu também falam isso, que amitami era show de sofrimento. Lanot é sofrimento. Eu louvo a Shem você que amitame, que você me fez sofrer. Isso foi uma Yeshua para mim. O teu sofrimento que você me fez sofrer foi uma Yeshua para mim. Assim fala o Pshat. Então, por isso, então isso que é o objetivo, pessoal. O objetivo das klalot, o objetivo das maldições, da tocacá que a Shem dá para a Klal Israel e vai castigar a Klal Israel, não é porque é vingança para a Klal Israel. Claro que não. E sim, Hashem quer que eles melhorem, que Klal Yisrael melhore. Hashem sabia que o único jeito de fazer Klal Yisrael melhorar é através do sofrimento. Não tem jeito. Moshe Rabbeinu chegou e viu que Klal Yisrael estavam super assustados da tocachá e das maldições. Estavam todos amarelos e assustados. Então Moshe Rabbeinu falou, olha, se assustaram? Pronto. O objetivo foi atingido sem o castigo também. Falou os Balei Musa. O objetivo do castigo é para mexer com o coração da pessoa. Isso que é o objetivo. Se a pessoa entendeu a mensagem sem o castigo, só com a advertência, ótimo. Ótimo. Então tá. É isso que foi o objetivo. Vocês se assustaram e mexeram com o coração de vocês sem o castigo, só com a advertência. Ótimo. Muito bom. Isso que o Moshe Rabbeinu falou para ele. Eles estavam assustados. Ele falou, estão assustados? Ótimo. Então não tenham medo. Não vai acontecer nada com vocês. Porque todo o objetivo de acontecer com vocês é para isso. Também tem um exemplo sobre isso. Eu acho que é para isso que usam um exemplo do Magid de Duvna. Magid de Duvna falou um exemplo assim. Tinha uma vez um filho de um rei que era super mimado, né? Pode imaginar, filho de rei. E ele estava doente. O médico veio e verificou ele. E o médico falou que ele tem que vomitar. Mas ele não consegue vomitar. Então o médico falou que ele tem um remédio muito, muito mal, muito ruim, tá? Que ele pegando esse remédio, ele vai vomitar. Mas o filho do rei era super mimado e ele não conseguia pegar esse remédio. O remédio tão ruim na boca, né? Era muito mimado. E o rei falou, deixa comigo. O rei pegou, trouxe um monte de... Como se fala em português? Remédios. Não é uma palavra, mas coisa. Ele misturou, cozinhou junto, misturou. E o cheiro foi tão horrível. Ele ficou dentro do quarto do filho do rei. E pelo cheiro desse como se fala? Remédio. Tipo antídoto. Ervas. Acho que é ervas. É isso aí. Ervas, ele juntou e cozinhou. E o cheiro foi tão mal que o filho do rei vomitou só de cheirar esse cheiro mal. Né? Falou o Magi de Duvna, as pessoas podem fazer tshuva, às vezes sem acontecer uma coisa mal. Elas podem também, antes de acontecer uma coisa mal, fazer tshuva, só de cheirar. Aqui os Yehudim cheiraram a tokachá, cheiraram as planot, ouviram as planot, eles já fizeram tshuva. Isso é o meu cheiramento. Então não precisa ter medo. Vocês já alcançaram isso. Vocês sabem que Yesurim, em hebraico, é sofrimento. Yesurim. Yesurim é o mesmo raiz que Mussar. É a mesma raiz que Mussar. O objetivo dos Yesurim que a Hashem manda pra gente é para nós pegarmos Mussar. Para nós melhorarmos. Esse que é o objetivo. Então, se a pessoa atinge esse objetivo através disso, então ótimo. Tem uma palavra muito bonita. Algum Rebbe fala esse voto, eu acho. Os Rebbes grandes, do século passado. A gente fala, vocês sabem, a Gemara fala que quatro pessoas têm que louvar a Hashem. Tem que louvar a Hashem. A pessoa que estava doente, se sarou. A pessoa que estava no deserto, saiu do deserto vivo. A pessoa que estava na prisão e foi solta. E a pessoa que estava no mar e chegou na terra, tudo certo, né? Arba tzarich laudot. E a gente, quem percebe, no voto do Hashem Kitov, que quem fala, foi do Hashem Kitov antes de Shabbat, sexta tarde, lá está trazido, assim, todos os casos. Arba tzarich laudot. Vocês vão ver lá. No fim do capítulo lá está escrito o mi chocham veishmor eile veizboinu no chaz de Hashem. Então fala o chat que tem pessoas que têm que esperar acontecer alguma coisa com elas, ou ficar doente, ou ir na prisão, para depois louvar Hashem. Mas quem é chacham, ele vai louvar Hashem, chaz de Hashem, dos chafadim de Hashem, sem esperar ficar doente e louvar Hashem. A pessoa que não fica doente também pode louvar Hashem que não ficou doente. Mi chacham veishmor eile veizboinu chaz de Hashem. Ele vai ter izboinu dos chassadim de Hashem. Eu não vou esperar ficar doente e depois me sará, graças a Deus, obrigado Hashem. Eu vou, antes de ficar doente também, louvar Hashem. A mesma coisa em relação a Mussar também, Shuvah também. A pessoa que é inteligente, pessoal, não espera acontecer alguma coisa errada com ele, um sofrimento para ele fazer Shuvah. E sim, a pessoa logo, ela faz Shuvah pelo bem também. Ok, sim, tem que só acrescentar aqui uma coisa. Então, se eu me perguntar, então é uma coisa boa o sofrimento, é uma coisa boa. Como que nós pedimos na fila todo dia de manhã? Quem pede isso? Quem sabe? Ira somi panecha, Hashem elokai velokai vestai, Shem tzatzileinu, não? Opa, obrigado. Muito bem. Shem tzatzileinu ayoim. Bom, isso não interessa agora. Não. É antes, desculpa, antes. Não, não, antes. Aqui. Está dizendo você o serro, vou dar pelo meu mito e serro. Valt vieno, não traga a gente. Loli de chet, loli de haverá vavon, veloli de nisayon, veloli de vizayon. Não trazer a gente para testes, não trazer a gente para vizayon. Isso continua lá, certo? A gente pede para Hashem, não... Aqui é Nisyonot que a gente pede, certo? O único que a gente pede de... Ah, desculpa. Nisyonot pedimos aqui, e logo depois pedimos para Hashem salvar a gente de Mecholoim Roim, Mikrim Roim. A gente pede para Hashem todo dia, pessoal, não trazer acontecimentos mal para a gente, não trazer doenças mal, não sofrimentos, não testes. Mas é uma coisa boa que nós estamos falando agora, por que nós pedimos para não trazer? E a resposta é simples, certo, pessoal? É claro que sofrimento é um teste para a pessoa. A pessoa, às vezes, pode cair nesse teste, não passar o teste. Então, a gente pedir para sofrimento, isso não. Fala o Gaon de Vilna, fala isso. Pedir para sofrimento, isso não. Ninguém não pede para não ter sofrimento e você faça tshuva sem sofrimento. Mas o chato é o seguinte, uma pessoa que está passando por um sofrimento, uma pessoa que teve uma dificuldade na vida, essa pessoa tem que agradecer para a Shem pela dificuldade, que foi, porque ela aprendeu muita coisa. E se aprende mesmo, pessoal. Eu não sei, talvez o Bakurima ainda não tenha essas dificuldades de vida que muita gente tem, tá certo? Mas todo mundo passa por isso. Vocês vão casar, vai viver a vida. Eu falo de dificuldades normais também, não precisa ser dificuldades não normais. Problemas, dificuldades normais e às vezes sofrimentos também, que todo mundo passa na vida, ninguém não se salva disso. E isso amadurece a pessoa, faz a pessoa bem. Então se a pessoa tem isso, teve isso, saiba que é bom para ele. É bom. É bom. O Gaon de Vilna fala que esse de Surim, no Lama Ba, vai valer muito. O Gaon de Vilna fala isso. No Lama Ba, o que ele fala? Na balança das mitzvot, fala o Gaon de Vilna, que vão colocar as mitzvot, colocam os de Surim que a pessoa teve também. Mas agora estou falando do Lama Zen. Mesmo no Lama Zen, um bahur que ele tem uma dificuldade, uma pessoa com uma dificuldade, ela amadurece depois da dificuldade. Ela aprende da dificuldade que ela teve. E é para isso que manda para a gente as dificuldades, para passar a dificuldade, para crescer. Certo? Uma vez eu pensei comigo, talvez é muito verdade. Sei lá, é um pensamento que eu tive uma vez. Agmará é muito bom para isso. Agmará. Estudar Agmará. Por quê? No começo da vida. Porque Agmará, você chega numa sugiá, pessoal, tá tudo não claro, não tá claro. No começo da sugiá, tá difícil. E você vai, você se esforça. É uma dificuldade. Não tá entendendo. De novo ver a sugiá, de novo ver o Tosfot. É uma dificuldade que o Bakur passa. Até que ele entende o Tosfot. Então, é um bom preparo para o Bakur, para a vida. Porque senão o menino não passa nenhuma dificuldade, o menino, certo? O pai dá dinheiro, não sei o que lá. Então, qual a dificuldade do menino? Está acostumando na vida que não tem dificuldade na vida? E não é verdade. Tem muita dificuldade na vida, né? Então, estudando o Mará, de certa forma, o Bakur já começa a aprender certas dificuldades. Bom, dificuldades fáceis, né? Mas também é difícil. Não estou entendendo a estudiar. Ai, às vezes, eu não estou entendendo. Não, vou de novo ver a Gmará, de novo ver o Tosfot. É uma dificuldade que ele aprende a passar por dificuldades e né, desafios. E ele chega lá, e ele vê que ele chega lá. Depois se esforçar, ele chegou lá. Muito bem. Aqui tem uma passagem curta que eu quero que vocês percebam. Acho também importante perceber. Em Shlishim, em Pasuk Tedvah, está escrito assim. Hashem falou, Moshe Rabbeinu falou para Klal Israel assim. Que até me dá até metade a chave no Beretz Mitzrayim, para vocês saberem, depois do pacto, que atrás aqui, o pacto foi para quê? Principalmente para Avodah Zarah. Então a Torá conta aqui que Hashem, Moshe Rabbeinu falou para eles assim: Hashem está com medo que vocês vão agora entrar em Eretz Israel, vocês vão fazer Avodah Zarah. Então Hashem fazendo um pacto agora para não fazer Avodah Zarah. Por que Hashem estava com medo que os Yudim não faziam Avodah Zarah? Fala a Torá. Que até me dá até metáxer a chave no Beretz Mitzrayim, metáxer a vara no Bequere Vagoim. Vocês sabem? Vocês estavam sentados em Eretz Mitzrayim, metáxer a vara no Bequere Vagoim. A gente passou entre os Goim, muitos povos passamos. A Xeravar, batiram e vocês viram, et Shikutseyem, a Bodazara dele, certo? Et Giluleyem, a Bodazara etva, even de madeira, de pedra, de Kesev, Zova, Xerimahem. E então, pode ser, talvez, Penyesh Bachem Ish, talvez tenha uma pessoa, ou Isha, uma mulher, ou Mishpachá, ou Shedet, Asher Levavó Poleayom, vocês ficaram influenciados que vocês viram, viram a Avodah Zarah, viram lá, e Mitzrayim e outros povos, e vocês se influenciaram, e agora, vocês estão na Avodah Zarah, Levavó Poleayom. E para esse daqui, é o pacto, né? Assim fala a Torá. Pergunta os Balei Mussar, vocês viram o Urashi, né? O Urashi fala, Vatiru Shikutseyem, o que é Shikutseyem? Shikutseyem é nojento, certo? O que? Nojento. O que é Shikutseyem? Urashi é Avodah Zarah. Urashi chama, então, a Torá chama Shikutseyem. Urashi fala, tira Shikutseyem, al shem shehem meusim keshkatsim. Porque essas coisas que eles tinham de Avodah Zarah eram nojentos como Shkatsim. Shkatsim são vermes. Fértios. Certo? Nojento, sabe? Aquela barata lá de 10 pés, sei lá, né? É nojento aquela coisa. Então, o Avodah Zarah, esses goyim, fala Urashi, era nojento, como os katsim. Por isso a Torá chama de Shikutseyem. Então, Giluleyem, Urashi fala, Shemusrahim ou Sim Kegalal. A Avodah Zarah deles era nojenta como necessidades de animais. Então, fala Urashi, por isso a Torá chama isso. Pergunta o Balei Mussar, então como pode ser? O que a Torá fala? Vocês passaram por Mitzrayim e vocês viram essa Avodah Zarah e vocês se influenciaram? Mas como? uma coisa que é nojenta como necessidades de animais. Assim que era, assim que o Rashi fala. Uma coisa que é nojenta como um réptil. Assim que era. E como que a Torá estava com medo que os Yehudim que passaram por lá e se influenciaram disso, depois vão fazer a Avodá Zará? Como pode ser? É uma coisa bonita, pessoal, uma coisa que puxa, tá bom, a pessoa se influencia. Mas uma coisa que é nojenta, a pessoa se influencia também? A pergunta é muito boa, muito aberta. Fala os Balei Mussar, isso é muito importante vocês saberem, que é sim, a tchuná da pessoa, a natureza da pessoa, a pessoa é influenciável, não adianta. E pessoal, mesmo uma coisa nojenta, mesmo uma coisa feia, nojenta, a pessoa vê uma vez, vê duas vezes, ela vê que pessoas dão valor para isso, e a pessoa se influencia disso. Se influencia, não adianta. A pessoa é assim, não adianta. Então mesmo que uma coisa era Avodá Zará, era nojenta mesmo, como o Rashi fala. Mas os Yehudim passaram por lá e viram fazendo Avodá Zará, viram pessoas dando valor para essa coisa nojenta. E uma vez, no começo, a primeira vez, você deu de falar, que nojo. Falaram certeza a primeira vez isso. A segunda vez, não falaram que nojo. Também, mas não falaram. A terceira vez, já viram as pessoas dando valor para esse Avodá Zará e começaram a se influenciar. E tudo foi na... Pessoal, é tudo na cabeça. Não querer. E foi fazendo. A cabeça da pessoa é assim, o coração da pessoa. Então foi mudando a cabeça, pouco a pouco, até que entrou. Entrou uma certa... O nosso de Avodá Zará e pronto, acabou. Impressionante. E a Torá fala que isso influenciou essa pessoa para hoje fazer a Avodá, ter na cabeça a Avodá Zará. Que eu neguei para a gente isso, pessoal. Acho muito, muito atual para a gente isso. Era o nosso mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje no mundo, aqui no Brasil especialmente, tá certo? Mas o mundo inteiro está podre, não adianta. No mundo, desculpa eu falar, que dá nojo. Desculpa eu falar, tá? Mas dá nojo. A gente vai em lugares, vai na rua, não dá para olhar em nenhum lugar. Dá nojo. O mundo dá nojo. Não adianta, é. Nós temos a Yeshivá, como nós sempre fala, é uma arca, a arca de Noé, né? A Tevat Noach. Nós temos um dilúvio, fora tem um dilúvio, nós estamos na Yeshivá, que dá para olhar onde você quer olhar, dá para ver. Fora não dá para ver, não dá para andar, é muito difícil a situação. Não consigo andar com meus filhos na rua, eu tenho que atravessar a rua cada vez, aqui para lá, aqui tem banca de jornal, aqui tem uma loja que eles não podem ver. Eu vou... Acho que tem, sei lá quantos metros, a minha casa para o Betacnesse, 300 metros, não sei quantos metros tem. Eu faço zigue-zague o tempo todo, para lá, para cá, de cá, para lá, certo? É impossível mesmo. E dá nojo. A verdade é que dá nojo mesmo. Mas a pessoa vai falar, mas então se dá nojo, tudo bem, qual o problema? Dá nojo. Mas não é assim. Mesmo que dá nojo, a pessoa se influencia disso. A pessoa vê um cartaz a primeira vez, mas isso não é, isso é maus isso, é... O Braverman, que estava aqui semana passada, conversei com ele um pouquinho de Chinur, então eu falei para ele, como que se faz? Tem crianças aqui nessa cidade, né? E tem que andar na rua. Tá bom, eu tento evitar o máximo, mas às vezes tem que ir no Betacnesse, tem que ir lá, tem que ir aqui. E como se faz com os cartazes, com as bancas de jornais e tudo? Então ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ficar falando para ele, não pode ver, não pode ver, não pode ver, não é certo. Porque o entrará da criança... O que não pode ver, né? Ela quer saber o que não pode ver, ela vai ver, né? Mas ele falou que tem que explicar para a criança que isso é gosh, é maus. Não tem nada a ver, nós somos Ben Melech. Tem que explicar para a criança não que não pode, e sim que, como eu estou falando, dá nojo. Dá nojo, isso é uma coisa maus, como eles se vestem, como os goinhos se vestem, não é uma coisa para Yehudi. Explicando assim para as crianças, ele acha que eles podem entender as crianças e não vai fazer bem para eles. Mas eu quero falar para vocês que mesmo assim, que é mesmo que dá nojo, é mesmo que é maus, a pessoa acaba entrando na cabeça da pessoa todas essas coisas. Da primeira vez dá nojo, segunda vez dá nojo, terceira vez não dá mais nojo, e a décima vez já tem prazer de olhar nessas coisas. Assim que é a pessoa, não adianta. A pessoa se influencia de coisas nojentas também, é o yetzerará da pessoa. Especialmente vendo que todo mundo dá valor para essa coisa, certo? Essa é a primeira página da revista, que é cartazes na rua. A pessoa fica influenciada, tem que tomar muito cuidado com isso. É a paraxá dessa semana, tá bom? Pra vocês saberem, tem que ver a paraxá inteira, Nitzavim, tá? Mas tudo que a Torá escreve na paraxá Nitzavim aconteceu depois. É impressionante como a Torá escreve tudo o que aconteceu, a Torá está escrevendo aqui. Pessoas que falam, sei lá, do Holocausto ou de Rubano Betamigdash, tudo a Torá escreve aqui, que vai acontecer isso. Que os goyim vão falar, mas que povo é no Holocausto, pessoal? Os goyim falaram, que povo é esse? Que povo é esse que Deus castigou tão forte assim? Falaram, os goyim falaram, né? No local, a Torá fala que vão falar. Por que que Hashem fez isso? Amé osso Hashem kocha na Oretz Azois. A Torá fala de Eretz Israel, certo? Também foi no Kubamita Migasha, aconteceu a mesma coisa. A Torá conta, e foi porque os Yudim não foram no caminho de Hashem. E a Torá fala, nessa paraxá, para vocês saberem, a Torá conta que os Yudim vão pecar e vão no Galut. E o fim, o Rambam fala que, chato na Torá, que a Torá fala que o fim vai ser que vão fazer tshuva. Vão fazer tshuva, e depois que fazerem tshuva, vai vir Mashiach. Como vocês se lembram de onde Vilna falou, que cada paraxá do Sefer Dvarim é uma década, me esqueci como se fala, um século, né? Então, Nitzavim Vayela é o começo do oitavo século, oitava paraxá, né? Depois tem, junto, Nitzavim Vayela, depois tem Azim, depois outra brachá, então oitavo século, nós estamos no oitavo século, certo? Hoje, e a Pashat Nitzavim escreve que os Yudim vão fazer tshuva, Pashat Nitzavim, e o Rambam fala isso, que o fim vai, o Rambam fala, vocês sabem, né? Que o Rambam fala que aqui está escrito nessa paraxá, a mitzvah está sede de fazer tshuva. É uma mitzvah está sede de fazer tshuva. Tshuva é para todo mundo, pessoal. Não só para aqueles que não são religiosos, né? Aqueles que são religiosos não têm que fazer tshuva. A mitzvah está sede de iraita. E fala o Rambam, por que a Torá não escreve? A Torá escreve a mitzvah de fazer tshuva de um modo assim, vishavta, por que não escreve, faça tshuva? Fala o Rambam que a Torá pede a mês que o fim vai ser que vão fazer tshuva. Fala o Rambam. Ele fala que antes que Mashiach vai vir, vamos fazer tshuva. É a nossa geração, certo? Que pessoas, muitas pessoas estão fazendo tshuva, estão voltando para Yiddishkeit, para a Torá. Tá? Só antes de continuar, outro assunto, tem aqui um pasuk Chafchet. Já que eu vi uma vez de Melamet Noite, breve, tá? Que eu gostei muito desse pshat. Pasuk Perek Chafchet, pasuk Chafchet. Hani Sarot Lashem Elokeinu. Pasuk fala assim. O pshat pashut no pasuk que o Rashi fala é o seguinte. Anistarot, as coisas do coração que você tem, Lashem Elokeinu, só Hashem sabe, ninguém não sabe. O que você pensa na cabeça, o que você tem na cabeça, só Hashem sabe. E Hashem sabe direitinho seus pensamentos. Aniglot, os mitzvot e averot que você faz abertamente, todo mundo sabe, lá no Lebanon, lá do lado, tá? Assim fala o Rashi Pshat no Pasuk. Então eu vi um outro Pshat muito bonito. Tem Yehudim que eles falam, eu também sou judeu religioso. Eu também sou. Só que o quê? Eu sou no coração. Eu não faço as mitzvot dia a dia, missões diárias. Mas no coração eu acredito em Hashem. Eu acredito na Torá. Eu sei que a Torá é uma coisa muito importante, né? Mas isso eu acredito. Eu não sou ateu. Eu acredito em tudo isso. Eu agradeço a Hashem no coração todo dia, que ele me dá. A brachá, eu não faço brachá de Hat Amazon, eu não faço, certo? Mas eu penso, depois da comida, muito obrigado, Deus, que você me deu, e etc. Tem judeus que falam isso, certo? Tem judeus que não tiveram a educação, né, não puderam ter, e eles falam que, bom, no coração eu sou assim. Então falou esse judeu para mim, falou assim, vamos supor, entre aspas, que é um argumento bom para ele. Por acaso não é, tá? Mas vamos entrar nisso. Vamos supor que para ele mesmo isso é um argumento bom. Mas e os filhos? Os filhos que vão ser educados por ele, os filhos não conseguem enxergar o obrigado que ele fala no pensamento dele e que ele é judeu no coração. Os filhos, para vocês saberem, eles veem os atos dos pais. Olha, é impressionante para vocês saberem, eu fico bobo cada vez mais, como os filhos fotografam os pais. Até de criança, eles fotografam os pais. Fotografam, a gente nem percebe, mas eles, cada tnuá que nós fazemos na mesa, não sei o que lá, os filhos ficam observando e eles fotografam. Uma vez, em casa, a gente pediu para os filhos imitarem a gente. Meu filho me imitou, mas é incrível o jeito que eu falo. Isso é impressionante, né? Eles fotografam, certo? Então, os filhos, tudo que eles veem nos pais, eles adquirem, certo? Os filhos que não viram nada, o filho que chega depois da comida e o pai não faz Birkat Hamazon, mesmo que ele pensou dentro dele, obrigado, Hashem. Ele não sabe. Ele viu o pai levantando e pronto, acabou, ele foi embora. O filho não lê pensamentos, ele não sabe que ele falou obrigado para Hashem. Então o filho não vai falar obrigado para Hashem. Eu não vi isso em casa. E tudo é assim. Tudo, as mitzvot. O filho que ele vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo agora. Vai chegar a Sukkah, tá certo? Vai chegar a Sukkah. O filho vai ver que o pai vai procurar o Etrog. Para ele é tão importante a mitzvah de Etrog. Ele está perdendo horas e horas. Vai pagar $100, sei lá, por exemplo, por um arba mínimo, certo? É uma mitzvah importante. Então o filho vai ter chavibu de mitzvah. Vê que o pai gasta dinheiro para a mitzvah. Gasta tempo, dor de cabeça para mitzvah. Então o filho, isso vai entrar no filho, que é uma mitzvah importante. O filho que tem um pai, que não faz tudo isso, no coração ele é mesmo um judeu religioso. O filho não sabe que o pai é do coração, então isso não vai chegar para o filho. É muito pesado isso, certo? Não sou larif sobre isso, né? Falou esse Yehudi, esse que é o chato da Torá. Hanistarot, aquele Nistarot é de Nistar, de escondido aqui no coração, né? Aquele que é Yehudi, que fala que é Nistar, que é dentro dele, La Sena de Keino é muito bom. Para Hashem, entre ele e Hashem, vamos supor, tá ótimo, tá bom. Ele com Hashem, ele... Mas com os filhos dele, nada, nada. Aniglot, para aqueles que... Aniglot, aquele que é Yehudi, não só no coração dele, que ele faz as mitzvot, ele coloca Alano e Levaneno Adulam. É para a gente, é para os filhos, para todas as gerações que vão ver eles fazendo mitzvot. Muito bem. Tem aqui agora a próxima, nessa paraxá aqui. Olha no Perek Lamet, isso vamos procurar aí um pouco. No Perek Lamet, Pasuk Yudalef. Então a Torá fala assim, que a mitzvah azot, conhece, tem uma música desse sukim aqui, quem conhece a música, que a mitzvah azot, essa mitzvah, asher anochi mitzavcha ayom, que eu mando vocês hoje, Loni fleiti quer dizer, não está tampada a mincha, não está tampada, está aberta, você pode chegar e ver. Loni fleiti mincha, velo rechokai, não está longe, não está longe de você. Loba shamayim, não está no céu, leimor, para você falar, miya lelanu ashamayim, quem vai subir no céu para pegar a Torá? Não está mais no céu, estava no céu, certo pessoal? Mas Moshe Rabbeinu subiu e pegou a Torá e trouxe para a gente para a terra. Vikachea lá no viashmeinu, eu estava na cena. Não está no céu, está aqui. Não está no outro lado do rio. Leimor, mi avô nano et Ibrahim, quem vai passar lá do mar, né? Vikachea nano, não está. Onde que está essa mitzvah? Que karov elecha adavar meot, está muito pertinho de você, beficha ubilvavcha lasoto. Está na tua boca, no teu coração, para você fazer. Assim fala a Torá. Que mitzvah que a Torá está pensando aqui? Que a mitzvah azot, que mitzvah? Então tem aqui uma flota de lixolim para vocês saberem. O Rashi fala, aqui se trata da Torá inteira. Da Torá inteira. Que a mitzvah azot não quer dizer uma mitzvah só. A Torá inteira. O Ramban pergunta para o Rashi, se fosse a Torá inteira, a Torá escreveria que a mitzvah azot. Uma mitzvah, não é mitzvah. Qual a mitzvah? A Torá escreveria. Mas não faz mal, já trazem respostas que se encontram em outro lugar, que a Torá chama a Torá de uma mitzvah. Vamos orar, o Rashi tem resposta para isso. Então o Rashi entendeu que essa paraxá aqui se trata de mitzvah, desculpa, da Torá inteira. A Torá fala aqui que a Torá inteira não está longe de você, não está no céu, não está no outro lado do mar, está aqui pertinho de você. No Fizé, qual que é o pshad? Beficha o bilbavcha lá soto. Isso é o pshad, como nós falamos semana passada, que a Torá foi dividida, pessoal, em três jeitos. Tem a parte oral da Torá, que tem que falar, é limud Torá, é rezar. Você faz com a boca, falando, isso é beficha. Bilbavcha é com teu coração, pensamento, a parte de pensamento da Torá. E lá soto, a parte de massim da Torá. E a Torá está falando que são três coisas, e isso está pertinho de você, isso não é tão longe assim. Isso é de Firashi, Pshata, Pesukim. Mas todos os Rishonim, é o Ramban, é o Sipurno, todos os Rishonim discutem com Rashi. E eles falam que aqui está se tratando, pessoal, da mitzvah de Tshuva. 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 Que o quê? Falamos sobre Torá, falamos sobre Tshuva. Agora, antes da Parashá, falamos sobre fazer Tshuva. E agora vem a Torá falar que a mitzvah azot, essa mitzvah que é Tshuva, de fazer Tshuva, não está longe de você, lo niflei simcha, lo bashamayim, e sim, karov elecha davar meod, beficha o bilbavcha lasoto. É sobre tshuva. E qual que é pshat? Fala o Ramban. Pshat, então? Que karov elecha davar, está perto de você a coisa, meod, beficha. Beficha quer dizer, fala o Ramban, é vidui, tem que falar vidui com a boca. O bilbavcha, coração é charata, charata, eu me arrependo profundamente, isso que é tshuva, né? Profundamente dos meus pecados, lasoto. É fazer, isso é azivar da rede. Tem que agora mudar teu caminho e começar a fazer melhor as coisas, certo? Assim fala o Ramban que é tshuva. Muito bem. O Midrash, prestem atenção, é muito importante vocês ouvirem isso. O Midrash, ele fala um outro pshat, nem como o Rashi e nem como o Ramban. O Midrash fala que aqui, o Torá fala que a mitzvah azot se trata de yediat ha-Torah. Prestem atenção. Você sabe que tem duas mitzvot, pessoal. Tem uma mitzvah de estudar a Torah, estudar a Torah. Mesmo o Chaim Kanievski, por exemplo, que já sabe a Torá inteira, sabe toda a Torá inteira, ele tem uma mitzvah da Sederaita de estudar a Torá, porque é uma mitzvah de estudar a Torá. E fora isso, para nós, tem mesmo que nós, como nós não sabemos a Torá inteira, estamos longe disso, para nós tem uma mitzvah de, fora a mitzvah de estudar a Torá, tem uma mitzvah de saber a Torá, Yediata Torá. Saber, é mais uma mitzvah. Assim falam os acronim, Betalevi, Marich, sobre isso, tá certo? Na Seva Nishma, não interessa agora, tem uma mitzvah de Yediata Torá. Saber, cada passo que você sabe, cada tosfor que você sabe, é uma mitzvah da Sederaita de saber Torá. E o Midrash fala que na Torá fala que a mitzvah azot, lorechokai, a mitzvah é sobre Yediata Torá. Não está tão longe assim. Está bem pertinho de você. Fala o Midrash. Eu vou ler o Midrash para você. Rabbonon Omri. Esse bobo, ele entra no Beit HaKnesset, e ele vê o Bachurim estudando Torah. E ele fala para eles, como se começa a estudar a Torah? Omrim lo, falam para ele, Chilá kore b'megilá, v'achar kach b'sefer, v'achar kach b'nevim, v'achar kach b'ksuvim. Ele vai progredindo cada vez mais. Mishu gomere tamikra, aquele que acaba o Chumash, shone ta Talmud, isso da Gemara, v'achar kach ba'alachot, v'achar kach ba'agadot. Kivan sheshomea, kach, quando esse tipesh, o bobo, ouve isso, omer belibo, ele fala, e matai ani lomet kol zot? Como que eu vou estudar tudo isso? V'chozer minashar, ele fala, não, não é pra mim, é demais, é muita coisa pra mim isso. E ele sai, e nem começa, nem vou começar, é demais. É. Isso fala o meu Rebianai, falou Rebianai, lemada vardome, o machal. Olha que exemplo interessante. Lekitar shayat alui bavir. Tinha um pão no ar, pendurado no ar, em cima. Tipesh ome, o tipesh fala, miyohal avio. Quem pode chegar lá em cima pegar o kikar, o pão? O piqueach ome, o piqueach fala, loichata lauto, alguém pendurou esse pão lá, né? De algum jeito penduraram o pão lá. Do jeito que penduraram lá, dá para tirar de lá. Como? Mevisulam, ele traz uma escada, uma, o canal, ele traz uma vassoura, uma, um pau, o marido tô, e ele tira o pão de lá. Kach, fala o Midrash, como isso o tipesh, o tipesh fala, em matai e krakola torá. Como é que eu vou estudar a torá inteira? O Mishon piqueach, mal você, olha só o nosso do Midrash, quem é piqueach, o que ele faz? Shonei perek echad b'chol yom v'yom. Ele estuda um perek cada dia. Ad shemesayem kol ha-Torah kula. Amar HaKadosh Baruch Hu, lo nifleiti, não é longe, lo nifleiti mimcha, e não é, lo rechokai mimcha. Assim fala o Midrash. Eu acho esse Midrash muito importante para vocês. Isso é uma coisa que todo Bachur faz essa pergunta. Uns antes, uns depois. Eu também fiz essa pergunta quando eu tinha 15 anos. Eu via o Shas inteiro na minha frente. E eu falava, mas como? É impossível estudar o Shas inteiro. Eu não tô, nem um pere que eu não sei direito. Como que eu vou saber o Shas inteiro direito? Isso trazia a Yush. Eu não vou saber. Eu me lembro quando eu cheguei em Ponovich, e eu fui falar e perguntar perguntas para Bakurim com 25 anos, mais ou menos, eu vi que eles sabiam Noshim Ezikin Konishin e Yachrani. Foi incrível. Eu quase me quebrei. Mas Noshim Ezikin, pessoal, não é Mishnah, tá bom? É Gembora com Mishnah e Yachrani, todos os defeitos dos Yachrani e tudo. Eu ficava bobo, mas como que eles sabem tudo isso? Eu não sei nada, não sei o que lá. E quando Bakur faz essa pergunta para ele, como que eu vou chegar? Fala o Midrash que isso que a Torá está falando aqui para a gente, não é rotar, e é isso. O Shas não está tão longe de você. Não é nifleite mimcha. E o Midrash traz um exemplo com um tipesh e um piqueia. Um bom com um piqueia. Esse exemplo aqui tem que entender. Vários motivos, não dá para entender o exemplo. Em primeiro lugar, qual que é o bikuah? Dá ou não dá para estudar? O tipesh fala que não dá para estudar. O Ram fala que dá sim para estudar. Dá ou não dá para estudar o Shas inteiro? Imagina o que dá, porque as pessoas estudaram, certo? Mas qual que é a resposta? Qual que é a discussão aqui do tipesh e piqueia? Mais uma coisa. O tipesh sabia que pegando uma escada dá para pegar o pão, é claro. Mas sem escada não dá para pegar o pão. Qual que é a discussão aqui que tem? Falam os Balei Mussar, e olha, é muito verdade, espero que vocês saibam, porque é muito neguinha para vocês isso. O Rabrava, quando ele estava aqui, não sei se vocês se lembram, ele falou uma frase, os Hachamim falam, que a Kadosh Baruch Hu, em relação à Torá, é diferente que em relação a outras coisas. Outras coisas, você tem um cli que está cheio, não entra mais no cli. Você enche, pega uma bacia, pega um vaso, você enche de coisas, não entra mais no vaso, está cheio. Isso é em relação a coisas gashmim, coisas materiais. Em coisas de Torá, quanto mais cheio o vaso está, mais isso entra. Mais entra nesse vaso. Quer dizer isso? Prestem atenção. Olha que o Meiri, olha só o Meiri. Eu vou ler para vocês uma parte que o Meiri fala. Olha que incrível. O Meiri fala assim. Inti yared zman belimud ha-chokhmah al-derech shamru ba-braita shel avot Yahol Adam Limot Torah Be'eser Shanim. Pessoal, em 10 anos pode acabar a Torá. Não passou, não pensa, Shachelek Asiri Mimena Yilmad B'Shanah Rishonah. Um décimo da Torá ele vai estudar o primeiro ano, e um décimo no segundo, um décimo, não assim. Ela vai Rishonah Yasigma, primeiro ano ele vai pouquinho só. O B'Shniyat Tiflaim, segundo ano, dobro. O Kechol Sheitasek Ba'ot Tekel Havanato Dimtah Lefanav Nasiv HaChokhmah. Fala, Meire, isso é muito verdade. Está começando a estudar Mará, pessoal? Você vai progredir muito pouco. Você está no começo ainda de Gmará, tudo é difícil, Rashi é difícil, Tosfot é difícil. Então é chato até. Cada coisa é difícil e você progride bem mais devagar. O segundo ano de Torá, fala o Meiri, você progride o dobro do que o primeiro ano. Por quê? Como você já sabe mais, está tudo muito mais rápido. O terceiro ano, é tudo muito mais rápido. Eu falei para vocês, eu tenho um Shivot lá em Polovic, né? Um deles está vivo ainda, que me lembro que ele entrava em Minchá, ele entrava e... não era Shonará, porque, sei lá, era, acho que não era Shonará. Ele fazia Hazara de Gmará no Shmonaisre do Shilat Tzibur. Tá bom? O Shilat Tzibur, Bal Tzira, falava Shmonaisre do Kol, né, em Shacharit. Então ele fazia Minchá, me lembro, Minchá. Ele fazia Hazara de Gmará. E ele, os babões que sentavam perto dele falavam que ele fazia 10, 11, 12 Dapim de Gmará. Quanto demora o Shmona Esre do Shilat Tzibur? 2 minutos, 3 minutos, 2 da Yeshiva. Era 4 minutos, Polovitz, é muito Yeshivish, né? Então você casa mais devagar. 4 minutos. Então fazia Hazara 10, 12 da Pim de Gmará. A gente ficava bobo, certo? Como que dá fazer Hazara de 12 da Pim de Gmará em 4 minutos? Hã, Rafael, como que dá? A resposta é, para quem já estudou dezenas de vezes essa Gmará, acho que hoje vai ser, é muito rápido. Ele vai, assim, ele se lembra tudo, é só para refrescar na cabeça, certo? Então, quer dizer, a pessoa, quanto mais estuda, vai muito mais rápido tudo. Hazara de Magmará, é assim que vai. Eu senti isso comigo também. Primeiro ano da Yeshiva foi mais difícil, segundo ano muito melhor. E cada ano que passa, pessoal, é muito mais rápido. A pessoa, no começo do caminho dele, ele não pode imaginar como isso vai rápido, porque ele está com a cabeça dele, como está indo devagar agora, certo? Mas a verdade é que depois, cada vez que estuda mais, é muito mais rápido. Tudo. Acabar a chance não é difícil. É difícil para alguém que está no começo. Alguém que já está no meio, está estudando mais uma vez, não é difícil. Ele entende rápido, muito mais rápido, né? Ele já tem muita mais agilidade na Gmará, se lembra de Tosfotim, de Gmará, é muito mais rápido tudo, certo? Então, isso fala a Torá, isso fala o Midrash. Qual que é a resposta? Dá o Tipeish, que nem começou a estudar, e ele deu a meia volta e saiu do Midrash, para ele é muito difícil mesmo estudar o Shas inteiro, a Torá inteira. É verdade, é muito difícil. Mas o Chacham, fala o Midrash, ele começa Perek por Perek, mais um Perek, mais um Perek, mais uma Mesechet, mais uma Mesechet. E ele vai progredindo, cada vez fica mais fácil para ele. Vocês sabem que em dinheiro se fala assim, fazer o segundo milhão é mais fácil que o primeiro milhão. Assim que se fala. É verdade, Johnny? É? Dizem assim, não? Assim que eu ouvi uma vez. É? É mais difícil de fazer? Eu não sei, eu acho que eu ouvi uma vez uma frase assim. Ou mais difícil, talvez eu ouvi, não me lembro mais agora. Mais difícil? Bom, eu não sei, né? Eu tô sendo o primeiro, certo? Eu tô sendo o segundo. Aliás, Baruch Hashem, não tenho nem vontade de fazer o primeiro também, não. Tá certo? Não é essa a minha vontade de vida. Mas em dinheiro eu não sei como que é, né? Mas em Torá, certeza que é assim. Quanto mais você estuda, mais fácil fica e mais perto você fica. Você vê que não é tão difícil assim. Então, isso que ele falou. O Tipeish não entendeu como. O Chacham falou, sim, dá sim. Agora você entende mesmo, mas você vai entender depois como, certo? Isso que ele falou, pega a escada. No meio, vai vir uma escada para você pegar o pão, certo? Que fica mais fácil, não adianta. Agora não está. Mas no meio vai ficar mais fácil. Olha, isso em relação à Yediata Torá que o Midrash está falando. Mas na verdade é que em tudo assim. Em relação como o Rambam fala de Tshuva, também é assim. Em relação que o Midrash fala de Torá inteira também. No começo, pessoal, a pessoa que faz Tshuva, no começo, ela tem ainda o koach, diria assim, a sujeira que ela adquiriu quando ela era, né, tudo que era da rua, toda, que não adianta, koach atumá atrapalha a pessoa, não tem dúvida. O Yetzirará, que está acostumado com ele, que ele já é um cliente do Yetzirará, é mais difícil. Cada vez que ele entra mais, faz mais Tshuva, ele sai mais do... né, faz mais Tshuva, fica sendo cada vez mais fácil, mais fácil, até que ele se acostuma, é claro, é difícil. No começo, né, a pessoa fala, o quê? Mas tudo isso, fazer a Torá inteira, ativar, é muita coisa. ele vai se acostumando, vai vendo, cada vez fica mais fácil. É verdade, em tudo é assim, certo? No Tshuva e na Torá também. Por isso, essa resposta, pessoal, que perguntam, uma pergunta assim, para essa passuca da Torá, tem perguntas no Forshi. Pessoas podem ter enganos. E é isso. Eu pensei que está 100 metros de mim, mas no fim está perto de mim. Eu pensei que está 200. A pessoa se engana em metros, certo? Em 100 metros, 200 metros. Mas que engano é esse? A Torá fala assim, não pensa que está no céu a Torá. Não pensa que está no outro lado do mar. Não, não, está aqui na tua frente. Quer dizer o seguinte, a pessoa pensa que está no céu a Torá, pensa que está no outro lado do mar a Torá, está super longe, e no que ela se engana, e que engano que é esse? Está mais na frente dele? É possível a pessoa ter um engano tão grande assim? A resposta é sim. É assim as coisas. No começo de Yediat Torá, a pessoa deu o chá, parece que está no céu. Parece que está no céu. Depois que ele estudou o chá, ele estava na frente dele. A pessoa se engana. Aqui nesse ponto se engana muito. Chuva é a mesma coisa. A pessoa no começo pensa que é do outro mundo a Torá. Não é do outro mundo. E assim por diante. Muito bem. Só para... mais um pouquinho. Eu sei que você fala de Oxalá também alguma coisinha, mas antes, só para terminar, para achar no Tzavim aqui. No fim da Paraxá, tem um passo que fala assim. Haidoti bachem ayom et hashamayim betaretz. Então fala Hashem para a casa de Israel assim. Achaim v'amavet natati lefanecha. Eu dei para você, Johnny, a vida e a morte. Habracha v'aklala. O brachá e a klala. A maldição e a benção. Fala Hashem para a casa de Israel. Uvacharta bachaim. Eu te dou um conselho. Escolha a vida. Eu te dou os dois. A vida e a morte. Abrahá e a Clara. Te dou um conselho, escolha a vida. Uma vez eu vi uma pergunta do Shimshin Finkos. Ele faleceu faz 2 anos atrás, um acidente de carro. Ele era um palestrante, um dia muito rachou, que dava palestra aqui no Shalai. Ele perguntou assim, o que Shaya falar para uma pessoa, escolha, eu te dou a vida e te dou a morte, escolha a vida. Escolher Shaya. Escolher Shaya, pessoal, entre duas coisas mais ou menos a mesma coisa, então eu falo para você, escolhe, você quer esse ou quer esse? Pensa, Shem, vocês vão ficar noivos? Talvez o sogro de vocês vai dar um relógio para vocês, tem um costume, às vezes, que o sogro dá um relógio para o noivo, para o genro. Esse costume dizem que vem, porque para o noivo saber que o tempo é caro, você dá um relógio de ouro, né? Para saber que o tempo é caro. Time is money, certo? É como se fala. Bom, é um costume que alguns têm. Então vou chegar para vocês, o sogro de vocês, futuro sogro, talvez, né? Vai dar 2 relógios para vocês, um Citizen, um Seiko, sei lá, um Mega. Vai falar, escolhe um dos dois. Não. Esse é mais bonito, qual que você prefere? Então você vai escolher um dos dois. Isso é uma escolha, né, normal. Duas coisas mais ou menos igual, uma escolha normal. Aqui a Shem fala pra gente assim, eu te dou a vida, eu te dou a morte. Escolha. Como? Escolher entre a vida e a morte, tem que escolher? Rafael, tem que escolher entre a vida e a morte? Isso não é uma escolha justa, isso é claro que é a vida. É como se eu vou chegar para uma criança e vou dar para ela um diamante, tá certo? E uma bala. O que ela vai escolher? Claro que é a bala. Eu vou chegar para um adulto e dar um diamante e uma bala, o que ela vai escolher? Um diamante. Mas isso não é uma escolha, isso é uma coisa... Né? Escolher quer dizer uma coisa de duas, de dois parecidos, não de... Assim perguntou o Rishim Shimpinko. E ele respondeu uma resposta bonita. Ele falou... Quando a Torá fala o Bachar Tabachayim, a Torá fala o seguinte, escolha, mas não só escolher. Bachar Telashon, Atav Hatanu Mikol Amim. Hashem nos pegou de todos os povos, povo escolhido, né? Para você pegar o caminho da Torá, não só, tá bom, eu resolvi que esse é o caminho, não só isso. Você querer ir nesse caminho. Você ir atrás desse caminho. O Bachar Tabachayim. É mais do que falar, tá bom, esse caminho é o certo. Você querer ir atrás dele. Assim que ele explicou lá, então, o Bachar Tabachai. É mais do que chegar à conclusão que é o caminho certo. Você tem que querer ir também. Como que ele explicou? Bom, dá para narir sobre isso. Na verdade, o que eu pensei quando eu vi essa pergunta, a pergunta nem começa em meus olhos, certo? Talvez ele sabia disso, ele só queria trazer a resposta dele. A verdade é que a Torá está dando para a gente uma chance de escolher entre a vida e morte. Não é verdade, quer dizer, vida e morte, é verdade, mas a Torá quer falar o seguinte, tem vida e tem vida. Tem a vida da Torá, pessoal, e tem a vida que não é da Torá. Tem uma vida que pessoas pensam que é vida, né? Também que eles acham que é vida. É sim empatado as duas coisas. A Torá chama isso de morte, porque na verdade a vida que as pessoas pensam que é vida é morte. não é nada. Mas, mas pessoas pensam que é vida. Quando a Shem fala para a gente escolhe, está tentando falar, escolhem para a vida da Torá e a vida não da Torá. Que é morte mesmo, mas você, a pessoa tem um livre-arbítrio, tem um Yetzirará. Muitas pessoas pensam que não, isso é vida. Quer curtir a vida, eles falam. Certo? Para eles a vida é outra coisa. Quando a Shem veio e falou, Bacharta Bachaim, ele quer falar, escolha a vida que você acha certa. A vida que é vida mesmo, e não a morte, que você pensa que é vida, certo? E isso é uma escolha muito difícil. O DAC é muito difícil, porque nós vemos hoje muita gente escolhe outro tipo de vida, certo? Se fosse, como eu falei, um diamante e uma bala, todo mundo escolheu o diamante, mas não é assim. Tem pessoas que pensam que não é essa a vida. Tem pessoas que pensam, por exemplo, o Shabbat, o que é vida, e certamente no restaurante, ou na discoteca, não, isso que é a vida. Outra, a vida da Torá é certamente ficar em casa com a família. Então, eu digo, você tem que escolher agora. Que vida que você quer? A vida da discoteca ou a vida do Shabbat? Tem pessoas que escolhem em relação a namorar, menina, não sei o que lá. Isso que é vida para eles. Tem pessoas que não escolhem a vida conjugal da Torá. Então você, o que você escolhe? Pouco tempo um barulho me telefonou. Ex-aluno, tá? Que ele conheceu uma menina. Gostou dela, ela gostou dele. Estou pensando em casar, talvez. Mas a menina não consegue entender porque não pode dar a mão. Não consegue entender porque não pode dar a mão. Ela quer dar a mão. Antes de noivar também, quer dar a mão. Como que não pode dar a mão? Certo? E ela está pronta para largar o shidu. Ela não consegue. Ela quer ser religiosa, ela fala. Mas ela não consegue. Assim. Ela não entende, não consegue, não tem cabimento. Então ela, ou ele está pronto para dar a mão para ela, né? Sair dando as mãos. Ou ela lá, e esse menino me telefonou. E não é brincadeira, pessoal. É uma clareza muito grande. Falar sim e falar não, tá certo? É claro que não pode, tá? É claro que não. Não pode, não tem dúvida. Mas não é brincadeira. O menino quer um shidduch e tudo, né? Não é brincadeira. Mas o que eu ia falar? As pessoas não sabem que bonito que é quando não se dá a mão, só depois do casamento se dá a mão. Ela vai dar a mão para ele 120 anos, se Deus quiser. Depois do casamento, não tem que dar agora a mão. Ao contrário. Vai ser muito melhor desse jeito. Então a pessoa tem que resolver que vida que ela quer. Ela quer a vida daqueles que namoram 4 anos antes do casamento e se separam 1 ano depois do casamento? Ou ela quer a vida da Torá, conjugal, que não namora 4 anos do casamento, não dá a mão antes do casamento e vive 120 anos uma vida harmonial? Mas então, a verdade é o seguinte, pessoal, que pensando bem, é tão aberto esse lado, como falamos semana passada, o vazio daquele lado é tão grande. E o conteúdo desse lado é tão grande, a diferença é tão grande, que na Torá não tem Bechirá. Eu não vejo uma Bechirá que tem, certo? Eu não vejo Bechirá. Mas se vê que tem sim, se vê que tem muitas pessoas que preferem viver assim, sem conteúdo, sem vazio, e elas escolhem esse caminho de vida. É impressionante, mas existe isso. Então a Torá chegou, e isso é tirará da pessoa, certo? A Torá chegou e falou, Bacharta Bacharta, quer dizer, que vida que você quer, que estilo de vida que você quer. Muito bem. Estamos agora antes de Rosh Hashanah e... falar a verdade para vocês, eu até agora não falei de Elo com vocês porque eu não estava mesmo, eu não me senti que eu estou na virada de Elo para poder falar para vocês no sábado de Elo. Infelizmente estava ocupado com as minhas coisas, a Yeshiva também, foi até frustrante para mim essa situação que eu estava, né, porque estou acostumado diferente, mas assim que foi. Então, chegou uma... Eu senti que preciso falar, e talvez para mim também. É para vocês, Rizuk, e vai ser para mim também esse Rizuk, né? Então, vou falar para vocês uma palavra que eu ouvi do Rashak uma vez, uma Sikha. Eu já falei da Shiva Gvoa uma vez. E isso acho que é bastante Rizuk para nós começarmos a... O fim de Elul, aproveitar o tempo. Agora atrás, uma Sechet Brachot, da Tav Chet Umed Beis. Tem algumas histórias, vocês conhecem as histórias. O que se chalá Rebbe Yochanan ben Zakkai. Quando Rebbe Yochanan ben Zakkai, ele ficou doente. Nichnesu talmidav lebakro. Entraram os alunos dele para visitar ele. Kibar shera'au tam. Quando ele viu os alunos, itchilirkot. Ele começou a chorar, Rebbe Yochanan ben Zakkai. Estava doente já para morrer, certo? Estava já velho, estava morrendo. Então ele viu os alunos dele entrando e ele começou a chorar. Amru no, falaram os alunos do Yohanan ben Zakkai para ele, Talmidav, Ner Israel, Amuda imini, Pati Shachozo, isso é o pessoal de Ner Israel, a vela do povo judeu, o poste, a Amuda imini, o pilar do lado direito do povo judeu, Pati Shachazak, o martelo forte, tudo isso são,
são elogios, são para o Ebuchadnezzar Mezakai, que ele era o líder do povo, né? E que mata a morrer. O que você está chorando, Ebuchadnezzar Mezakai? Você é o líder do povo judeu, está chorando? Amalahem respondeu, Ebuchadnezzar Mezakai. Ilu lifnei melech basar vadam hayu molichim oti. Se me levassem agora para prestar conta, que um rei que é basar vadam, que é de carne, osso e sangue. Shayom kan, que hoje esse rei está aqui, o Mahar Bakeder, amanhã ele está no túmulo. Shayim koes alai, se ele fica bravo comigo, esse rei, em kaso, kaso lam, não faz mal, ele vai morrer daqui a pouco. Vem mostrar-me, se ele me prende na prisão, ele surou e surou lam, ele pode ficar daqui um ano, vai mudar de rei, vai me tirar da prisão, pode ser. Vem me missani, se ele me mata, ele me tatou lam, não é pra sempre que eu morri, eu tô no mundo vindouro. Eu consigo pedir desculpa para ele com palavras, eu posso dar suborno para ele. Então tudo isso, todas as vantagens tem um rei Basar Vadam, e Afar Piken, mesmo assim, se eu tivesse que ir na frente de um rei prestar conta da minha vida, aí eu ia chorar de medo, certo? Isso seria com um rei ser humano. E agora, agora que eu estou morrendo, vamos levar para o rei do mundo inteiro, todos os reis, que ele vive para sempre. Se ele fica bravo comigo, caso, caso, não. É caso que a Kadosh Baruch Hu é para sempre. Vem mostrar-me se ele me prende, isso, isso, não. É para sempre. Vem me ensinar se ele me mata. Mitatou, mitatou lam. Vem minha roda para isso, Barim. Eu não consigo. Com Barim lá em cima é sério o negócio. Lá dá para chuva lá em cima, certo? Velolo Shachdobe Mamon. Não consigo subornar a chão com dinheiro. Então é claro que eu vou. É claro que eu devo chorar. Falou ele. Velô Od. E não só isso. Olha o Lachon da Gmará, pessoal. É importante. Velô Od. E não só isso. Ela Sheesh no Anash Meidrachim. Eu tenho na minha frente dois caminhos. Ahat Shel Gan Eden, um caminho que é para o Gan Eden, o paraíso, Ahat Shel Gan Eden, um caminho que é para o Gan Eden, o inferno. Vem minha ideia, Beis Omolichimoti, eu não sei em que caminho que vão me levar. Venoe, que? Eu não vou chorar? Assim que ele foi para os filhos dele, para os alunos dele. Perguntou o Rasha aqui, quem estudar essa Gemara dentro, vão perceber, tem uma coisa muito cacheira essa Gemara. O que é esse Venoe? Não só isso, como eu tenho dois caminhos na minha frente. Até agora também, igual o medo, ele fala assim, se eu vou num rei, Basar Vadam, também eu vou chorar. Por que você vai chorar? Porque talvez ele vai te colocar na prisão, talvez ele vai te colocar no inferno. É claro que sempre foi esse o medo, o inferno. Falou outro, parece. E mais um argumento, eu te falo, mais um argumento. Eu não sei que caminho que vão me levar. E o primeiro argumento, não foi por isso o medo? Também foi por isso o medo, você não sabe que caminho vão te levar. Velô, parece mais uma coisa, não é? É continuação isso, né? Velô, a pergunta é muito aberta. Olha na Guará dentro, vocês vão ver que é mais cachê. Falou da chá da Guará é o seguinte, prestem atenção. O Bihram Zakai falou que ele tem dois motivos para chorar, agora, antes de falecer. Porque ele vai agora prestar conta para a Kadosh Baruch Hu. Quais são os dois motivos? Um motivo, falou o Bihram Zakai, independente, pessoal, qual vai ser o resultado do julgamento. Independente. Mas sabe o que quer dizer isso? Estar na frente da Kadosh Baruch Hu sendo julgado? Independente do resultado, mas dá medo do julgamento. Mesmo se vai sair bom, mas... Então,